Havendo número regimental de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de maio de 2026, da Câmara de Vereadores de Capão Cipó. Senhores vereadores, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passo a palavra à minha secretária para que faça a leitura da ata 13 de 2026, da sessão ordinária do dia 28 de 4 de 2026.
Ata 13 de 2026 da sessão ordinária. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2026, às 18 horas, no plenário 17 de abril da Câmara Municipal de Vereadores de Capão do Cipó, reuniram-se os vereadores desta Casa Legislativa para mais uma sessão ordinária do ano de 2026. Havendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Após o senhor presidente, passo a palavra à primeira secretária para que proceda a leitura da ata 11 de 2026 da sessão ordinária do dia 7 de abril de 2026, que foi aprovada por unanimidade. Após o senhor presidente, passo a palavra à primeira secretária para que proceda a leitura da ata 12 de 2026 da sessão solene do dia 17 de abril de 2026, que é somente lida. Após o senhor presidente, chamo os vereadores para fazerem o uso da tribuna de seu espaço regimental de 5 minutos. Após, o senhor presidente convida a primeira secretária para fazer a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta. Pedido de informação 013/2026 do vereador Dilcione Silveira de Oliveira, que o Poder Executivo encaminhe informações detalhadas acerca da aplicação do recurso estadual no valor de R$ 297.759, destinado ao programa de recuperação de estradas vicinais, que sejam prestadas de forma detalhada e, se possível, acompanhadas de documentos, relatórios ou mapas que indiquem os trechos atendidos. Ofício 01 de 2026 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, solicitando a indicação de dois representantes dessa casa para integrar o Conselho Municipal da Mulher. Ofício 15 de 2026 da Secretaria Municipal de Educação, solicitando a indicação de representantes para o Fórum Municipal de Educação, decênio 2026-2036. Notificação 001 de 2026 da Secretaria Municipal de Saúde sobre o recebimento de recursos federal dos parlamentares Paulo Pimenta e Valdeci Oliveira, depositado via Fundo Municipal de Saúde, FMS, no valor de R$ 203.000, para custeio dos serviços de atenção primária em saúde. Ofício 82 de 2026, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei 012 de 2026. Projeto de lei 012 de 2026 do Poder Executivo, que cria, no âmbito do anexo 3º, quadro dos cargos em comissão e função gratificada, instituído pela Lei Municipal número 34 de 2002, função gratificada 1FG, de assessor da Secretaria Municipal de Obras, e revoga a Lei 1059 de 2022 e da outras providências. Ofício do Consepro, que solicita o empréstimo do plenário da Câmara Municipal de Vereadores e convida para uma reunião no dia 28 de abril de 2026, às 19h15, com o objetivo de discutir questões relacionadas à segurança pública no município. Convite da 2ª FENAMEL para abertura oficial a realizar-se às 19h do dia 1º de maio de 2026, no Centro de Eventos de Santiago, Rio Grande do Sul. Ofício SEI, número 752 de 2026, da 44ª Zona Eleitoral, solicitando informações de pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário. Prestação de contas partidária 2025. Moção de pesar 2002 de 2026 dos vereadores aos familiares de Marisa de Fátima Lemes. Pedido de informação 04 de 2026 da vereadora Ângela Cristina Zuccolotto Diedrich para que o Poder Executivo informe se o município vem realizando o pagamento de anuidades do Conselho Regional Profissional em favor de servidores públicos ocupantes do cargo de exigência profissional. Após, o senhor presidente convida aos colegas para discutir e votar. Moção de pesar 02 de 2026 dos vereadores aos familiares de Marisa de Fátima Lemes, aprovada por unanimidade. Pedido de informação 03 de 2026 do vereador Diocione Silveira de Oliveira, que o Poder Executivo encaminhe informações detalhadas acerca da aplicação do recurso estadual no valor de R$ 297.759,00 destinado ao Programa de Recuperação de Estradas Vicinais, que sejam prestadas de forma detalhada e, se possível, acompanhadas de documentos, relatórios ou mapas que indiquem os trechos atendidos. Aprovado por 5 votos a favor e 3 votos contra. Pedido de informação 04 de 2026 da vereadora Ângela Cristina Zucoluto de Driche para que o Poder Executivo informe se o município vem realizando o pagamento de anuidades do Conselho Regional Profissional em favor de servidores públicos ocupantes do cargo de exigência profissional. Aprovado por 6 votos a favor e 2 votos contra. Verificando não haver mais nada a tratar, o senhor presidente declara encerrados os trabalhos da presente sessão e convida a todos para a próxima sessão, que será dia 5 de maio de 2026, no mesmo horário e local. Nada mais havendo a constar, lavro a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada pelo senhor presidente e a primeira secretária da mesa. Capão do Cipó, 28 de abril de 2026.
A ata da sessão está em votação. Se todos estão de acordo, permaneça como estão. Não havendo voto em contrário, a ata 13 de 2026 foi aprovada por unanimidade. Convido os senhores vereadores para fazer uso do seu tempo regimental de 5 minutos, conforme lista de chamada. Informo que o vereador Natan Zoc está de atestado médico. Vereador Diego dos Santos Nascimento, bancada do Progressista, tempo de mental de 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas, meu amigo Giovanni, Milton Júnior, funcionários da Câmara, ouvintes da Rádio Cipoense e o pessoal que nos está nos assistindo pela live, meu boa noite a todos. Senhor presidente, não tem como eu começar meu discurso hoje, falar da nossa Expo Cipó, da 8ª Expo Cipó. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a essa casa, a todos os colegas vereadores, a todos os nossos funcionários da Câmara, pelo gabinete que estava presente na 8ª Expo Cipó, onde, graças a Deus, a nossa comunidade cipoense e os nossos visitantes da região foram até o nosso gabinete para conversar com os vereadores, com os funcionários. Fiquei muito agradecido a cada um de vocês que foram prestigiar a nossa 8ª Expo Cipó e compareceram no nosso gabinete, porque ali estavam os vereadores cipoenses e aquela conversa que cada um teve com os seus eleitores, muito importante para os debates dessa casa. A gente fica feliz, presidente, porque ali é a casa do povo. Ali estava o carinho, estava o respeito, a gente recebendo cada um que chegou até o nosso município, e cada um que passou ali levou uma imagem muito bonita da nossa Câmara de Vereadores de Capão Cipó. Em meu nome, em nome das pessoas que me mandaram mensagem, por nós receber as pessoas da forma que nós recebemos, o Pedro Vessoale, nosso deputado federal, no saldo pela manhã, presidente, eu tenho que lhe falar, ele me ligou, ficou 27 minutos falando comigo, antes de eu chegar no parque, agradecendo por nós receber, da forma que nós recebemos, a pessoa dele e a todo o quadro de funcionário do gabinete dele, no seu gabinete, juntamente com todos os quadros de funcionários da Câmara e os vereadores cipoenses. Em nome dele, ele mandou agradecer de coração a cada cipoense, aonde ele visitou, aonde ele conversou, que levou só boas lembranças do nosso município. E ele mandou dizer que nunca vai esquecer do município de Capão Cipó. Em meu nome, fico agradecido por ele ser um deputado que não olha sigla partidária, e sim as pessoas de Capão do Cipó. Meu muito obrigado de coração a cada um de vocês. Também, terça passada, colega presidente, depois da sessão, a gente teve uma reunião com o Concepo, que é o pessoal da Brigada Militar do nosso município. Fiquei feliz de a gente ter essa união com os vereadores e a gente está tentando ajudar a nossa Brigada Militar de uma forma de união para a gente conseguir o que a gente quer, o objetivo das nossas câmaras de vigilância em 5 pontos do nosso município para ajudar a segurança pública do nosso município. Então, eu tenho certeza que essa Câmara apoia a Brigada Militar e vai continuar trabalhando para a segurança de Capão do Cipó. Mas tem outra novidade, comunidade cipoense, juntamente com a minha bancada progressista. Aquele recurso que eu tinha dito esses dias aqui com a minha bancada de R$370 mil, que era para o asfalto, em 4 vias, nós conseguimos aumentar o valor de R$370 mil para R$490 mil de investimento para asfalto no nosso município de Capão do Cipó. Até me fiquei um pouco triste, comunidade cipoense, que está nos ouvindo, que depois da reunião do Concepro, a gente comentou ao nosso prefeito municipal que nós gostaríamos de nós sentar com a bancada e nós decidir as quadras que nós queríamos que fosse feito, aplicado esse recurso do nosso senador Luiz Carlos Reis. Ele olhou para mim e simplesmente disse: eu coloco o recurso aonde eu quero. Eu acho que onde tem a união dessa casa, que é um recurso que a bancada conseguiu, eu acho que tinha que ter um pouco mais de sintonia. Com todo o respeito, prefeito, a gente está em busca de melhoria para Capão do Cipó e a gente quer o bem do município. Então, eu acho que, no mínimo, a gente tinha que ser chamado e conversar aonde a gente quer colocar o recurso para ajudar a comunidade. Eu acho que ele é o prefeito, ele não é o dono da verdade. Com a união e o progresso, a gente só consegue se tiver união. Se não tiver, a gente não consegue. Então, eu peço, prefeito, que nós chame e vamos escolher as ruas que realmente estão precisando de um asfalto para a gente ter uma qualidade de vida melhor para o nosso Capão do Cipó. E eu acho assim que a gente tem que trabalhar unido. Se não tiver união, a gente não chega onde quer. E ninguém trabalha sozinho se não precisar uma ajuda de qualquer pessoa. A gente precisa de união. Meu muito obrigado, uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Até terça que vem, se Deus quiser.
Vereador Dilcione Silveira de Oliveira, da bancada progressista, tem um instrumental de 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, Giovanni, o Júnior que está ali, nossos assessores e as pessoas que nos ouvem através da live. Senhor presidente, eu não podia deixar de lhe parabenizar, né, pelo nosso evento lá, dessa casa, que estava excelente, mas também quero parabenizar os nossos assessores, os funcionários dessa casa, pela grandeza, né, que foi aquele local lá, onde passou, acho que, umas 1.500 pessoas, mais ou menos, que chegaram ali. Não sei se, como diz o colega, porque tinha comida ou porque nós queríamos bem, né? Porque nos outros lugares não tinha nem água para tomar, né? As outras secretarias, o gabinete, muita gente foi lá, né, Júnior? Tu foi um dos que foi lá pegar água lá na nossa casa. Mas estão todos de parabéns, o CRAS está de parabéns pelo casamento coletivo que foi feito, né? E os funcionários que trabalharam ali incansavelmente, né, para sair um evento a contento, né? Eu desejo que não venha ocasionar nenhum efeito colateral mais tarde, né? Mas que no momento foi muito bonito, né? Quero parabenizar a todos. Quero também falar um pouquinho do meu pedido de informação. Agradecer aos colegas que votaram a favor, é isso que tem que fazer. Se nós não temos nada a esconder, temos que ser a favor. Mas eu fiquei um pouco triste também que o proprietário da Terra Planagem, Sizimbra, me ligou dizendo que ele tinha falado para ele que eu estava duvidando, né, da idoneidade da empresa dele. Mandei para ele o pedido de informação para ele ler, que eu acho que ele deve interpretar um texto e saber ler, porque não tem aqui nada contra a empresa dele, porque eu fiscalizei lá. Porque não adianta, depois que encerrar a obra, nós ficar gritando, nós temos que ver antes. E como eu acompanho aquela obra lá, caiu lá na minha comunidade, na localidade onde eu trabalho e onde eu uso aquela estrada, e foi levantada as máquinas e ficou muito a fazer. Foi feito uns trechos que ficou muito bem feito, mas isso por parte do projeto, dos que fizeram, não da terraplanagem. Terraplanagem carregava o material, eu viajei, andei junto nos caminhão, bem carregado, até meio demais para sair de uma pedreira. Não carregaram mais, porque não deixaram eles trabalhar, com medidas lá que eu não sei de onde tiraram, que eles tinham que trabalhar só um pouquinho, né? Podia ter andado mais o projeto, e ficou uns trechos de estrada lá, presidente, que eu quero que o senhor veja. Sabe o que que é? Fizeram um pedaço aqui, um pedaço lá, eu não sei qual foi os critérios que eu estou pedindo. Que forma que foi feito para fazer essa obra lá? Lugares que tinha muita necessidade de colocar, não colocaram. Nada de pedra. Né? Não foi aberto sarjeta, que até então um pedaço lá já estragou. Né? Então é isso que eu quero saber, comunidade. São os 297 mil que é nosso. Nós ganhamos para aquela obra lá. Então a gente quer saber como é que está sendo empregado. Mas não, eu falo com o proprietário lá da terraplanagem, meu amigo, companheiro, que eu acho que é isso que estão querendo nos colocar contra também, né? Companheiro, Dário, que não tenho nada a falar da empresa dele. E gostaria que todas as licitações que saísse ele ganhasse. Porque nós temos um belo operador, que é o Darlan. 4 minutos ele carregava uma caçamba. Então, só tenho a agradecer e parabenizar. Volto no meu tempo de liderança.
Vereador Ibanez Garcia dos Santos, da bancada do MDB, tempo regimental de 5 minutos.
Primeiramente, quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, meus colegas vereadores, vereadora, nossa procuradora Dene, o Giovanni, funcionário público, a nossa prefeitura, o Milton, seja bem-vindo. Quero também aqui citar o nome dos servidores da Câmara, os assessores. E o Joacir, que faz a cobertura, a dona Lina aqui da Câmara, que vai ser transmitido mais tarde. Eu vendo meus colegas e vendo que não é a primeira vez que a gente comenta a respeito da nossa Câmara. Primeiro, eu quero dizer ao Milton, que se encontra aqui, os parabéns, Milton, pela nossa feira. Foi um cara que trabalhou muito, a gente acompanhava o trabalho, quero te dar os parabéns. Em nome de todos os servidores e dos CCs que trabalharam, eu acho que os CCs às vezes são pouco lembrados. Acho que merecia muito mais crédito do que vocês têm recebido. Na minha opinião, claro, respeito a opinião de cada um. Eu acho que o CC é aquele que é trabalho para tudo. Tudo é o CCs que manda. Eu acho que os CCs e uns servidores também fazem muito por esse município. Eu isso tenho que reconhecer. Então, quero dar os parabéns a vocês. Também, em nome do presidente Tiago, quero dar os parabéns pela organização da nossa Câmara de Vereadores. Mas eu ainda quero ir mais longe. Eu quero agradecer os servidores, os assessores de gabinete, em nome da dona Silvana, da Carlise, da Dene, da Alice, da Laura, da Natiele e do Gilmar. Vocês fizeram a diferença na nossa feira. Isso eu tenho que reconhecer. Vocês deram um show. A verdade é essa. Porque pessoas que me ligaram dizendo do atendimento da Câmara de Vereadores. Quando o Diego comentou aqui, Diego, que tinham ligado para ti, é verdade. E não foi uma pessoa somente. Teve gente de Santiago que me perguntou para mim ali. Mas vereador, mas bota atendimento de vocês na Câmara de Vereadores. Então, eu quero dar os parabéns. Isso não é mérito do vereador. É o mérito do funcionário que a gente tem, do carinho que vocês têm em atender bem as pessoas. E então, eu quero deixar registrado aqui do empenho de cada um de vocês dos 4 dias que tivemos na Câmara. Então, é coisa que fique de lembrança essa data dessa Expo Cipó. Eu quero aqui também pedir hoje, já foi feito, eu acho que uma moção de pesar aos sentimentos familiares de Dona Geni, que Deus conforte a todos, que, como eu disse para a Aline ali, é momentos difíceis, mas a vida nós prega várias surpresas. Nós temos que levantar a cabeça, temos filhos para atender, tem pai. Então, é momento delicado, mas a gente tem que ter força para que as coisas voltem à sua normalidade, que a vida continue. Também, presidente, eu vendo aqui os colegas comentaram a respeito das câmaras de monitoramento, que teve a ideia do colega Serginho, sua. Eu acho que é dos grandes investimentos que o Capão do Cipó vai fazer, presidente Tiago, é dessas câmaras de monitoramento, que vão monitorar o Caruvi, Entre Rios, em Acapetum, Areias, sede do município. Hoje é o maior investimento que a Câmara está fazendo hoje, é dessas câmaras para o Conserpa da Brigada Militar. Eu acho que é o dinheiro mais bem empregado. E eu espero que esse dinheiro, o mais breve possível, seja destinado, que encaminhe para eles para licitar e comprar as câmaras de monitoramento do nosso município. Era isso que eu tinha para hoje. Presidente, meu muito obrigado e de novo a palavra à mesa.
Vereador Jairo de Lima Charão, bancada do PDT, tem um regimental de 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadoras, munícipes que nos honram com suas presenças, funcionários da casa, em especial 87.9, que logo estará nos ouvindo. Inicio mais uma vez, me associando aos votos de pesar da dona Geni, nossa vizinha, infelizmente partiu. A gente deixa nossos pesares, a nossa colega Aline aqui, a todos os seus familiares, meus sentimentos. Meus sentimentos também à família da dona Romilda Terezinha Brito dos Santos, que partiu sábado. Ninguém quer perder ninguém na família, mas a gente tem que aceitar, Deus sabe a hora, né, de todo mundo. Então, que Deus conforte aquela família. E hoje, queira ou não queira, a rasgação de seda é para a feira. Não temos que discutir. Nós temos que agradecer a Deus por proporcionar esses dias maravilhosos para nós de feira, a 8ª Expo Cipó, que surpreendeu, porque todo mundo achava que ia dar uma feira pequena, por motivo até da nossa coleta, os produtores se queixando, recursos poucos de todo mundo, mas a gente viu que foi, surpreendeu, segundo informações dos estandes, mais de 24 milhões, né, foram gastos na feira, entre maquinários, estandes da alimentação, ali das vendas do comércio local e de fora. Então, quer dizer assim que foi uma super feira. Eu acho que foi a maior feira que nós tivemos aqui no município de Capão do Cipó. Da Câmara, colega Ibanês, eu faço das tuas palavras a minha. Nós temos aqui em Capão do Cipó uns funcionários exemplares na Câmara. Em nome da Silvane, eu homenageio todos os funcionários. Nós, vereadores que tivemos lá, né, também que passamos dias ficando durante o expediente, recebendo as pessoas, foi maravilhoso. Realmente o pessoal saiu maravilhado com a Câmara de Vereadores. Indiscutivelmente, o pessoal chegava, nós ficamos num ponto estratégico, e o pessoal chegava direto à Câmara de Vereadores, autoridades eram recepcionadas por nós, todo mundo era recepcionado por nós. Todo mundo ficou bem satisfeito, bem alegre da recepção da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó, só elogio para nós. Eu acho que isso aí é uma pequena parte, né, retribuição que a Câmara de Vereadores pode dar ao nosso povo, aquele que nos elege. Então, eu digo assim, ó, estamos só pela nona Expo Cipó, né? Estamos só pela nona Expo Cipó. E o Concepro, como falou nossos colegas aqui da reunião que nós tivemos, uma ótima reunião, as câmeras que devem ser instaladas vão ajudar muito mais a segurança do nosso município. E o terreno, conforme o prefeito disse que depende dos vereadores, eu acho que não depende dos vereadores. Quem tem a caneta e hoje destina o terreno e sabe aonde pode e onde não pode dar o terreno é o prefeito. Então, quem tem a caneta e vai destinar o terreno é ele. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa e volto meu tempo de liderança.
Vereador Sérgio Silveira Nunes, da bancada do PDT, temos um mental de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos visita, Giovanni da HG, o Milton, nossa equipe da Câmara de Vereadores, nossos ouvintes, senhor presidente, colegas desta casa, os cumprimentos a toda essa equipe maravilhosa que esteve fazendo parte lá da Expo Cipó e demonstrando um carinho muito grande pelo público que se fez presente naquele momento, naquela festividade, né? E eu gostaria de dizer que o efeito da feira já veio, colega, Dilcione. Foi nas vendas, na expectativa de venda, principalmente do comércio local. E eu falava aqui na sessão antes da feira e se confirmou todas aquelas vendas, aquela expectativa muito grande. Então, queira ou não queira, não somente os comerciantes que botaram seu estante lá, mas o comércio em si do município. O hotel não teve mais lugares, circulou valores nos mercados, no comércio de combustíveis, nos cachorrão da cidade, em todos os setores da economia do município, teve um grande efeito. Esse foi o efeito positivo que a feira deixou. E deixou um efeito mais positivo ainda, porque conversando com o prefeito, ele já está tratando de projetos para o futuro da próxima feira. Arborização, né? O Veloterra, colega Ibanês, colega Tiago, nós lá na capital do estado já dávamos o pontapé inicial para um investimento, aí, para um projeto aí do governo do estado que vai ser lançado no decorrer desse ano, aí, para investir naquele Veloterra lá. Então, nós tivemos em torno de uma hora aquela vez lá na capital e meados de junho aí vai ser lançado um edital e provavelmente vai ser cadastrado aí para um investimento naquela equipe de Veloterra lá, seja com iluminação, com arquibancada, E eu vou mais longe, além da arborização, o prefeito colocou, também precisamos de um projeto a nível federal para investir na pavimentação, em coberturas. Então, já estamos planejando novidades no nosso parque de eventos, que vai abranger, daqui 2 anos, mais uma grande feira. Projeção de 24 milhões em venda, né, boas vendas, e também todos foram abençoados de uma boa feira, resultados positivos, e certamente na próxima feira vamos ter também novidades. E eu acho que é de se pensar para os pequenos e microempreendedores desse município na próxima feira, aí, quem é microempreendedor da cidade, não pagar o seu estantezinho. Quem está na área de alimentação, né, você mantém esse município durante 2 anos aí. Então, na hora da feira, você botar seu estabelecimento lá sem custo. E nós buscar esse valor que seria em apoio. Apoio de fora para os comerciantes daqui não pagar. Lá. Tem mais, colega Dilcione, a questão das estradas lá de Areias. Não entendi agora. Há 3, 4 sessões era a melhor estrada, né? Agora parece que não está muito boa. Então, não tá batendo, né? Alguma coisa está errada. O senhor falou que era a melhor estrada, mas agora já não é a melhor estrada. Então, o serviço foi feito e eu acho que é de boa qualidade, para você ver de boa qualidade, né? Então, o senhor veio aqui agora e disse que a estrada não está tão boa como era, mas há 3 sessões atrás foi colocado que estava boa. Também quero colocar aqui a questão da agricultura, presidente. Estamos trabalhando agora na região do Caruvi, né? Plantando aveia, e quem quiser se inscreva ali. Também a questão das estradas, as retas estão nas estradas, estão destrancando ponte, que foram obstruídas pelas últimas chuvas aí. Quem tiver alguma emergência aí, entre em contato aí na Secretaria de Obras aí do nosso município. Reservo meu tempo de liderança.
Passo a palavra ao vice-presidente para fazer uso da tribuna.
Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra ao presidente Thiago.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, munícipe que faz presente, Giovanni Diedrich, nossa equipe de trabalho, ouvintes da Cipoense e a população que nos assiste via internet. Primeiramente, não podia deixar de comentar, primeiramente, agradecer a nossa equipe de trabalho aqui da Câmara, em nome da Silvana, agradecer de coração o trabalho e a organização. A gente sabe que sem vocês não estaria esses elogios hoje da população. Então, obrigado de coração pelo trabalho e organização de vocês. E também os colegas que também participaram, e a população que nos presenteou com a sua visita. Então, muito obrigado. Acho que a Câmara de Vereadores está sempre de portas abertas para a nossa população, independente de lado partidário. Sobre a nossa feira, eu acredito que a feira é um sucesso absoluto, maior que a minha projeção, acredito eu. Eu não tinha uma expectativa tão positiva como foi. Espero que todos os comerciantes vierem e atingissem esse objetivo, né, que fossem todos agraciados com boas vendas, pelo menos é isso que eu espero. E o Sérgio, acho que me logrou a ideia, eu ia falar na questão dos nossos comércio local não pagar na feira. Tá, eu ia concordo contigo, Sérgio. Isso era uma ideia. E Uma ida em Porto Alegre, nós conseguimos o recurso para as estantes do nosso povo cipoense. Também tem um pedido lá na Estrada do Caruvi, entre o Mercado Caruvi e a Vila, um patrulhamento e umas cargas de pedra, urgentemente. Tá? Já está dando problema com essas últimas chuvas, principalmente com essas garoas que vêm. E nós estamos no inverno, isso vai ser seguido. Não temos como fazer e nós temos que resolver. Deu um furo nas pedras, então nós precisamos lá urgentemente resolver o problema. Tá? E onde passa o transporte escolar, onde passa toda a comunidade da Vila do Caruvi. Também, já que tivemos dinheiro para fazer uma feira, que também nós acerte com os funcionários o descongela, né? Que é a questão do tempo que foi congelado, nosso salário, ano N e quinquênio, e nada mais justo que nós recebemos a diferença. Foi as várias câmaras da região, já foi passado na Câmara, então eu conversei com a secretária, isso vai ser começado a fazer os cálculos e logo eu espero que esteja nessa casa. Claro que passar e pagar tem uma diferença, mas comece. Tá? Era desculpa a feira passou e agora vamos agilizar esse processo. Questão da reunião do Concepro. Eu acho que essa casa sempre está à disposição de tudo que seja bom para a comunidade. Eu acho que nós temos um gargalo no nosso município, na região do Caruvi, divisa com as Missões. Nós temos um município muito amplo e o que puder esse presidente ajudar, e acho que os demais colegas também, a gente está sempre à disposição. Como a gente ajuda a CTG, como a gente ajuda, pode ajudar o Concepro, algumas entidades que a gente sempre ajuda, Cavalgado. Então, a gente não... Esse tipo de segurança pública é para continuar o município sendo um município tranquilo de se morar. Era isso, uma boa semana a todos e até a próxima sessão.
Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Thiago Rosado.
Vereadora Ângela Cristina Zuccolo Diedrich, bancada progressista, tem um regimental de 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, público que se faz presente, pessoal que nos acompanha através da live, os colaboradores dessa casa, a todos o meu boa noite. Em especial, um boa noite hoje para o meu amigo e vizinho Felipe, que esteve de aniversário ontem junto com a minha mãe e anteontem com o meu filho. Então, fica aqui registrado. Começo hoje, todos já falaram da Expo, não vou me alongar. Acredito que foi uma grande feira, não vou ficar sendo repetitiva aqui. Algumas coisas a melhorar, algumas coisas foram sucesso, outras a gente recebeu algumas queixas do público que estava presente lá, expositores, a questão de sanitários, melhoria nos sanitários, questão da internet. Inclusive, a empresa do meu filho estava expondo lá e socorreu o pessoal dos estandes internos ali com internet gratuita, né, porque não estava funcionando bem a internet que contratada. Enfim. Mas falando das coisas boas, presidente, do lado positivo da feira, e embora seja costume dizer nessa casa que a prestação de contas está no portal da transparência, eu espero que esse ano se faça uma prestação de contas aqui nessa casa, por parte da presidência, da tesouraria da feira, porque é de interesse da comunidade, porque a comunidade nos cobra, mas não prestaram contas da outra feira e já estão na segunda, na oitava e a sétima ficou sem prestar. Eu estou fazendo, antes que me digam que eu tenho que olhar para o portal, eu já fiz isso, já estou fazendo. O que está empenhado eu já somei, né? Mas eu creio que há muita coisa ainda a empenhar, né? mas a gente, os créditos, o que entra de recurso de stand, de venda de stand, de patrocínio, isso a gente não acessa no portal. Então, acho que é importante que alguém venha aqui e diga nessa casa como é que foi, como foram em outros anos prestado conta. Enfim. Volto a falar também, presidente, em relação ainda às matérias vinculadas pelo prefeito, nas matérias de jornal, do Jornal Expresso, e protocolei nessa casa, apesar de que não vai ser votado hoje, porque a pauta está trancada, dois pedidos de informação. Né? Colega Karine, em nome da transparência, que é o que o prefeito vive, publicou no jornal, falou nos seus vídeos, né? Que a administração esclareça as irregularidades a respeito do motor da patrola que sumiu, da brita e do concreto desviado, porque eu acredito que todos os colegas vão de concordar que tais pedidos se tratam de acusações graves, né, de corrupção de gestões anteriores e que causaram prejuízo ao erário se elas aconteceram. E alguém tem que ressarcir esse erário. Se houve isso, tem que se apurar os fatos, se esclarecer os fatos e responsabilizar quem agiu de má fé com o município. Também protocolei em relação às licitações fantasma, né? Porque aparece lá uma chargezinha onde o prefeito levanta um tapete e varre uma sujeira, né? E acusam lá os servidores de longa carreira no setor de licitação. Né? Um fato, é uma acusação, porque quando tu diz que há uma licitação fantasma e tem uma equipe que é responsável, não deixa de ser uma acusação. Né? E ao longo de anos, vem sendo a mesma equipe, né, servidores idôneos, com fé pública, né, conhecidos, que têm uma imagem a zelar e que hoje estão com a sua reputação manchada na comunidade. Porque quem lê o jornal, quem olha para aquela charge, vai pensar o quê? Né? Então, o processo administrativo é o mínimo que se espera que esteja acontecendo, que esteja instaurado, né, sob a pena do prefeito ter que se explicar. Por que que veiculou aquelas matérias se não são verídicas, se não há fato concreto a ser investigado? Embora sejam charges, né? Embora sejam, elas mexem com a integridade moral e ética das pessoas, né? O mínimo que a gente espera é a responsabilidade com o que a gente fala. Emendas, colega Diego. O prefeito nos deixou assim constrangidos naquela noite. Imagina só. Vamos esperar daqui 2 anos, será que o prefeito consegue sozinho trazer emendas? Já que ele é o cara, né? As emendas do PP, não foi o PP que conquistou? As emendas do Partido Progressista, da nossa bancada, não fomos nós que conquistamos. Interessante. Nossas condolências em nome da bancada, à dona Geni, aos familiares da dona Geni, da dona Romilda. Que Deus conforte o coração de todos, duas pessoas muito importantes para a nossa comunidade. Volto no meu tempo de liderança.
Vereadora Karine Jesus Rosal Nascimento, da bancada do MDB, tempo mental de 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários dessa casa, gerente da HG, senhor Giovanni, ouvintes da 87.9, os que assistem à live, meu boa noite a todos. Quero começar, em nome da família da Aline, dando meus sentimentos ao seu Zezinho ali, que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil perder um ente querido, uma pessoa tão querida como a dona Geni, uma mãe que se dedicou sempre à família. Em nome dele, do seu Zezinho, ele agradece também a todas as pessoas amigas que estiveram naquele momento junto, né? Então, que Deus, é só ele, né, Aline, nesse momento, que venha confortar o coração de todos vocês, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas que nós nunca estamos preparados para perder alguém da família, mas todos nós, um dia, infelizmente, vamos passar por isso, né? E também a família da dona Romilda, o meu sentimento às gurias ali, que foram incansáveis também, uma família bem unida, e que a dona Romilda lutou desde que eu estava na Secretaria de Saúde, foi uma luta constante dela, uma verdadeira guerreira, né? mas como Deus tem um tempo determinado para cada coisa, chegou o momento delas estar junto a Deus, mas que Deus esteja confortando a todos vocês. Também quero parabenizar a toda a equipe, em nome da Silvana, do presidente e de todos os funcionários dessa casa. Eu não poderia deixar, eu sei que os outros já falaram, mas pela organização, pela dedicação de vocês ali no estante da Câmara, ao recepcionar as pessoas, eu não ouvi nenhuma pessoa que fosse no estante da Câmara não gavar depois do atendimento, do bom acolhimento que tiveram por toda essa equipe. Então, parabéns a todos vocês. Só sai assim porque pegam junto, todo mundo trabalha unido, né? Também não posso deixar de não parabenizar o pessoal do CRAS, que trabalhou incansável para aquele casamento coletivo, em nome da Karine, da Rúbia, da Nichelle, psicóloga, da Camila e toda a equipe do CRAS, da Regina, que pegaram junto ali. Porque é famílias que, de repente, às vezes, nos dias que a gente está vivendo, o casamento não tem muito valor, mas para aquelas pessoas que estavam ali, tu vendo depois e ouvindo, e eu dou aqui, cito o nome da Maristane, que depois ela me procurou e disse, Karine, eu tinha um sonho, só não tinha condição de casar. Então, eu dou parabéns para toda a equipe do CRAS que se envolveram, que não mediram esforços para realizar o sonho daquelas pessoas que estavam ali. Também quero dizer que a vacina da gripe, hoje eu estive conversando com a Ionara, secretária de saúde, terminou a vacina da gripe, mas que amanhã vai chegar 50 doses. A gente sabe que 50 doses é pouca, mas que o pessoal tá com problema lá na quarta coordenadoria, não é no município. Amanhã vem 50 doses, semana que vem vem mais. E a gente, eu quero pedir para a população cipoense que se vacine, está sendo uma procura bem grande e que continue, porque o inverno está aí e muitas vezes a gente acha que não faz a diferença tomar a vacina da gripe, mas as pessoas de idade fazem uma diferença muito grande. Então, que o povo continue procurando e se vacinando ali no posto. Da reunião do Concepo, também não posso deixar de não falar, porque eu achei de grande valia a reunião. Eu acho que o presidente está no caminho certo de ajudar a nossa população, porque ajudar a população cipoense colocando essas câmeras. Então, eu acho que foi de muita importância e eu sei que essa Câmara, independente das bancadas, são parceiro de tentar nós fazer o nosso melhor todos os dias pela nossa comunidade cipoense. Meu muito obrigado, volto no meu tempo de liderança.
Vamos aos líderes. Vereadora Ângela Zuculo Diedrich, líder do Partido Progressista, tempo de 2 minutos.
Volto a essa tribuna, presidente, para falar novamente da rua Alcides Nascimento. É importante que se dê uma olhada na esquina com a rua Catarino. Está um valo enorme, transita ali 4 vezes por dia um transporte escolar. Está quase impossível, a gente não sabe quando é que vai ser licitada aquela obra ali. Então, que se dê uma olhada, né? Porque o pessoal que mora ali já está bem triste com aquela situação. Recolocar as placas de pare na esquina da rua Juvenal Garcia de Brum, na antiga esquina lá da oficina do Caíque, lá onde era. E a placa indicativa da Oswaldo Aranha com a esquina Alcides Nascimento, a placa está caída, né? Quanto à questão da reunião do Concepro, o prefeito empenhou a palavra dele aquele dia aqui, que o que a Câmara fizer, com, né, o destino que a Câmara der para esse recurso, ele empenhou a palavra dele que vai repassar o Concepro, ficou registrado em ata, assim como ficou registrado em ata, colega, que ele vai reunir com todos os vereadores dessa casa para ver a possibilidade do melhor terreno para ceder para a construção do novo prédio. Espero que ele respeite o que ficou acordado naquele dia da reunião, né? Então, seria isso para essa semana. Gurias e Gilmar, assessores dessa casa, Silvane, muito obrigada pelo excelente trabalho que vocês fizeram na nossa Expo, representando a Câmara junto com a gente. Se não fosse vocês, o trabalho não teria sido da forma que foi, né, o acolhimento que a gente estendeu à nossa comunidade, a Casa do Povo recebendo o povo. Muito obrigada a todos, então, e até a semana que vem.
Vereadora Karine Jesus Rosado do Nascimento, líder do partido MDB, 2 minutos.
Voltando a essa tribuna, eu quero reforçar o teu pedido, Tiago, ali do Carovi, porque dia 17, aquela comunidade lá do pessoal da Igreja Católica tem a festa da igreja deles lá. E hoje eu estava conversando com a coordenação e elas pediram incansável para que o secretário de obras dê uma atenção especial para aquela comunidade lá, porque tem a igreja. Então, se não puder, olhar com carinho lá e fazer, né? Porque vai ter bastante pessoas de fora, fazer aquela estrada no geral, se possível, né? E quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus.
Vereador Dilcione Silveira de Oliveira, líder de bancada progressista, 2 minutos.
Quero convidar para o baile do Dia das Mães, que a colega Ângela esqueceu, no CTG do Mercinho Salário. Tá? Então, fica o convite aqui a todos. A gente tem tanta coisa para falar e, bem no fim, o Serginho vem aqui querer distorcer o que eu falo, e eu acho que é muito importante ele ter mais cuidado nas suas falas, porque eu acho que um hábito da parte do governo é falar as coisas que a gente fala, uma coisa e fala outra. Eu reafirmo a estrada, ficou muito boa, os trechos que foi feito. Mas já que o senhor nem conhece aquele lugar lá, eu acho bom o senhor pegar o seu carro, e dá uma olhada, tá? Vá lá fiscalizar, o senhor é o fiscal do povo hoje, tá? Não é só ficar aqui defendendo, querendo colocar a gente contra. O que ficou bom, mas não foi terminada ainda a obra, tá? E é isso que eu quero saber, se foi terminado ou não. Quero pedir também um patrulhamento da estrada da 377 até o Caruvi. Tá intransitável aquela estrada, tá? E essa do Passo da Areia, tá? Seu Joel, acho que falou contigo aquele dia, né? Também não tem condições essa estrada do Passo da Areia. E o pessoal está pedindo. E essa estrada do Caruvi, ali da Campo e Lavoura, também até as tunas ali, é uma vergonha aquilo. Acho que os colegas sabem quantas vezes eu já fiz indicação, trouxe foto e até hoje não foi feito. Então pedimos que fizesse. E peço que o colega Serginho interprete bem o que eu falo para não vir me colocar contra a comunidade. Seria isso e até terça-feira que vem.
Vereador Ibanez Garcia dos Santos, líder bancada MDB, tempo de 2 minutos.
O pessoal está nervoso. Voltando essa tribuna, novo presidente, eu quero aqui comentar a respeito do recurso que tem disponível mesmo para o Veloterra. Eu acho importantíssimo encaminhar, colega Serginho, Thiago, presidente, esse projeto, porque o recurso tem, o dinheiro tem para iluminação, arquibancada, para banheiros. Eu acho que é uma coisa que tem que fazer, o pessoal gosta do Veloterra. Eu acho que tu tem que investir no nosso parque. O nosso parque precisa começar, o nosso líder do governo, Serginho, começar ontem o investimento no parque. Tem que arborizar aquele parque. Tem várias obras que tem que sair ali. Olha os banheiros. Foi 2 feiras que nós fizemos. Se nós juntar o valor que nós pagamos pelas 2 vezes que veio aquela carreta, tu faz um banheiro ali de, sabe, top. Então, nós temos que começar a pensar, raciocinar melhor a cabeça. Porque, olha, nós precisamos de investimento. No meio dos 2 pavilhões, tem que cobrir aquilo ali, pulou, não sei se, quanto custou esse dessa vez, a outra custava em torno de 60 mil, só um lonão, né? Então, a gente bota dinheiro a cada 2 anos, então, vale a pena a gente fazer aquele prédio no meio, fazer um piso ali, Porque quando chove é aquilo lá, né? Então, é coisas que a gente tem que começar a fazer. E tem que começar hoje, porque passa ligeiro, né, presidente? Então, a gente espera que essas ideias saiam do papel e virem realidade. Uma ótima semana. Fique com Deus. Tudo de bom.
Vereador Jairo de Lima Charão, líder de bancada PDT. Seu tempo é 2 minutos.
Quero dar um abraço aqui para a dona Zelane, ali do bairro Santo Antônio, sempre nos escuta. E para a dona Lureci Dutra, lá no Caruvi, também dizer que não perde uma sessão. Um grande abraço a essas ouvintes. Anuênio e Quinquênio, também me pediram para falar aqui, colega Tiago. Então, nossos colegas vereadores que dão uma forcinha aí com o prefeito, nosso líder de bancada, líder de governo, né, Serginho? Para que o nosso prefeito faça esse cálculo autorial quanto antes, aí, para que nós possamos receber esses valores que é nosso. Né, casamento na feira. Sem comentário, né, Karine? O pessoal ficou maravilhado. E os que casaram, queriam casar e não tinham condições mesmo. Um trabalho excelente do CRAS e da assistência social. E eu peço aqui que na próxima feira também seja incluído o passeio ciclístico, que seria mais um evento, mais uma festividade dentro da feira que merece um destaque, né, em função de que nós sempre fazíamos no Dia do Meio Ambiente. Então, que agora nós inclua o passeio ciclístico dentro das nossas feiras. E dia 17 de maio, reforçar o convite aqui para a festa do Caruvi, que nós todos possamos participar e valorizar a comunidade do Caruvi que merece. Um grande abraço a todos, até terça que vem.
Vereador Sérgio Silveira Nunes, líder do governo, tempo de 3 minutos.
Senhor presidente, a questão da rua, colega, já foi verificada e durante a semana vai ser consertado. Colega Dilcione, a questão aqui do Passo da Areia, as máquinas já estão lá, já está praticamente resolvido. Tá? A questão que eu não conheço a estrada lá, conheço muito bem. Aliás, quando fui secretário, barquei aquele trecho lá com grandes obras. O início do encascalhamento aqui no CTG, vários bueiros, inclusive aquela ponte lá que fazia mais de 20 anos que não foi feita. Tá? Então, conheço muito bem a estrada, muito bem a localidade. Tá bom? Mas, tranquilo, eu vou dar uma passada lá novamente. É, também nós queremos trazer uma mensagem agora de esperança e colocar aí que a equipe do prefeito está preocupada, e muito preocupada, e tem resultados. Sabe qual é o resultado? Ficou 6 anos a obra da FUNASA para ser esclarecida, nada. Tá? E a competência dessa equipe que está lá hoje governando Capão do Cipó, e vai continuar por muitos e muitos anos, tá? Conseguiu virar a página dessa história e escrever uma nova página. Porque o município estava prestes a devolver 11 milhões de reais. Tá? Isso aí foi revisto, e o jogo foi virado, e vai entrar a última parcela de 3 milhões. E eu convido a cada morador desse município que não possui água potável ainda, para vir na prefeitura e se inscrever. Tá, esta equipe que nós temos, comprometida com o desenvolvimento, comprometida com o que é certo, com o que é correto. Tá, nós viramos uma página que há 6 anos não se virava. Tá. Vai cair 3 milhões de reais na conta do município e o município vai ficar 100% com água potável. Tá. Então, parabéns a essa equipe maravilhosa que governa esse município, a toda a equipe jurídica que assessora o prefeito Adair. Também eu quero deixar uma mensagem a todas as mães. Em nome da minha esposa, eu quero desejar a todas as mães desse município um feliz Dia das Mães. E quero dizer e convidar os colegas para nós tratar nessa casa, num futuro muito próximo, de projeto de lei, para nós incentivar o comércio local e o comércio que venha querer se instalar em Capão do Cipó para gerar emprego e renda. Esta preocupação que a gestão Adair e Elcio têm hoje. é fazer um projeto para desenvolver esse município, e eu quero transmitir a essas mães, que muitas vezes formam o seu filho, recebem o diploma numa mão e a mala para conseguir emprego longe, em outra mão. Tá? O nosso prefeito, a nossa gestão, o nosso compromisso, a nossa missão e a nossa responsabilidade é atrair investidores para gerar emprego e renda nessa cidade.
Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências recebidas e da matéria em pauta.
Expediente. Pedido de informação 05 de 2026, da vereadora Ângela Cristina Zucolotto de Edriche, da bancada progressista, que solicita informações e requerimentos de providências acerca de denúncias de irregularidades na administração municipal, considerando reportagem veiculada no jornal NP Expresso, na qual o senhor prefeito municipal relata a existência de irregularidades ocorridas em gestões anteriores, desaparecimento de motor de máquina patrola pertencente ao patrimônio público municipal, desvio de cargas de brita e concreto público para obras particulares. Pedido de informação 06 de 2026 da vereadora Ângela Cristina Zucolotto de Edriche, da bancada progressista, que solicita informações e requerimentos sobre a divulgação pública de material ilustrativo, charge, vinculado à atual gestão municipal, no qual há referência expressa à existência de licitações fantasma, sugere, em tese, a ocorrência de procedimentos licitatórios inexistentes, simulados ou realizados em desacordo com a legislação, o que pode configurar grave violação à Lei 14.133 de 2021, bem como aos princípios de legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Atestado médico do vereador Natan Chagas Ocki.
Convite para o jantar baile do Dia das Mães no CTG General Gumercindo Saraiva, dia 9, agora no próximo sábado. O valor é R$ 30,00 para sócio e R$ 40,00 para não sócio. E também gostaria de desejar um feliz Dia das Mães em nome da Câmara de Vereadores a todas as mães do nosso município. Verificando não haver mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão, que será dia 12 de maio de 2026, no mesmo horário e local.